bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista Celso Lungaretti, autor do livro Náufrago da Utopia, um relato da militância dele na organização de esquerda Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Lungaretti conviveu com o ex-capitão Carlos Lamarca e comandou a área de inteligência da VPR até ser preso no Rio de Janeiro aos 19 anos de idade. Torturado no DOI-CODE, ele passou décadas acusado de ter entregado para a repressão a localização de uma das áreas de treinamento do grupo do Lamarca, no Vale do Ribeira, em São Paulo. O episódio só foi esclarecido no começo dos anos 2000. Vamos nessa. Celso, qual é a sua idade?
69 anos.
E com quantos anos você entrou para a militância política e por quais motivos? Teve alguém que te levou ou você já era uma pessoa que acompanhava o que estava acontecendo no Brasil e aí entrou para o movimento estudantil? O que, que te levou para essa militância?
Aí é uma coisa um pouco diferente da maioria da minha geração. Lá pelos 15 anos, eu cheguei à conclusão que eu não queria a vida de uma pessoa típica de classe média lá da Moca, um bairro proletário que estava virando um bairro de classe média. Então, a minha aspiração na vida era algo mais do que enriquecer, ter uma casa bonita, ter carro do ano, ter uma esposa prendada. Sei lá, eu achava que a vida era algo maior. E lá pelos 15 anos, comecei a procurar isso, lendo livros e tal. Até que aos 16, no segundo semestre de 1977, encontrei que, por meio de uma colega de escola, tal, me aproximei do marxismo. Então foi uma coisa que foi um encontro do que eu já procurava, um projeto maior de vida. E é por isso que, quanto tanta gente desiste, eu continuei igual até hoje. Mais de meio século depois, eu nunca mudei, porque é uma convicção profunda, que eu não gostava da vida sob o capitalismo, dessa vida unicamente mercenária, de você querer tudo para si, nada para os outros. Eu não gostava disso, não era a minha. Então, comecei a fazer movimento na minha escola, em 67. Em 68, passamos a organizar o movimento toda a Zona Leste Paulistana, que é enorme. E de 68, o movimento foi forte, paramos a própria escola onde eu estudava, aí fomos obrigados a nos transferir, senão perderíamos o ano. Finalmente, na virada do ano, já foi proposta, quer dizer, na virada do ano, chegamos àquele ponto da proximidade do golpe, né? Do AI-5, o golpe dentro do golpe. Se percebia claramente que a coisa ia piorar demais, que ia entrar num terror, um terrorismo de Estado total. Então, no fim do ano de 68, nós éramos em 8 secundaristas, de um movimento que chegou a ter umas 100 pessoas a mais ou menos trabalhando, mas 8 éramos os que queríamos ir adiante de qualquer maneira, não nos conformávamos em simplesmente vamos parar que não dá mais pé, assim a gente não vai conseguir segurar a onda. Então fomos procurar e começamos a fazer contato com as organizações da época, a conversar, a trocar ideias, até que chegamos à definição da VPR, que é do capitão Carlos Lamarca. Em janeiro, optamos mesmo pelo ingresso, né? Mas como a organização estava em crise, tinha sofrido quedas e estava em uma grande indefinição política e precisando, lutando pela sobrevivência, acabamos só conseguindo formalizar o ingresso em abril.
Antes de você avançar um pouquinho, eu estava lendo um trecho do livro, estava relendo o livro, né, para a entrevista, e ali você relata que houve um encontro em que representantes de algumas das organizações foram lá falar um pouquinho sobre cada uma delas, como se fosse para vocês decidirem qual delas vocês tentariam entrar. Você podia contar um pouquinho como é que foi esse episódio?
Nós éramos 8 na Zona Leste, mas também existia no nosso movimento secundarista a Zona Sul, que aí havia militantes. Na nossa Zona Leste era tudo de iniciantes. A Zona Sul já tinha lá o Marcos Vinícius Ferreira dos Santos, era já veterano, tinha 20 e poucos anos, era uns 5 anos mais velho que nós e de uma família tradicional de esquerda e tal. E ele conhecia todo esse pessoal, então falamos sucessivamente com a Polop, o POC, que era uma derivação da chamada Polop, com a LN, que era do Marighella, falamos com o PCBR, que era uma organização predominantemente nordestina, não tinha grande coisa em São Paulo, e com a VPR, quer dizer, dessas quatro, uma de cada vez, todos conversamos tal, e no frigir dos ovos achamos que parecia mais com a nossa expectativa VPR.
Por que a VPR atendeu melhor o que vocês imaginavam? Vocês, ali naquele momento, já haviam se decidido entrar para a luta armada. E aí eu pergunto, como é que isso funciona na cabeça de um jovem? Vocês tinham o quê? 15, 16 anos, né? Como é que é essa perspectiva de entrar na luta armada na cabeça de um garoto daquela idade?
Era o... Bom, em primeiro lugar, sabíamos do risco, sabíamos que era muito grande o risco, então queríamos que fosse efetivo. Não era entrar para não fazer nada e ser martirizado. O PCBR não tinha atuação em São Paulo. O POC era uma coisa meio nova e mais de universitário. A LN estava com uma diretriz meio maluca de as pessoas mostrar sua combatividade na prática para ganhar o ingresso. Então a gente queria receber treinamento, ser ensinado, não queria sair assaltando guarda noturno pela madrugada e levar tiro e tal, sem conhecer nada, um revólver que a gente arrumasse sozinho, quer dizer, é uma coisa muito maluca, né, para 8 jovens que sem conhecimento técnico nenhum. Então, a VPR foi assim a que realmente se propôs a preparar, não apenas botar dentro, vai e se vira. Era por isso.
Tá, e como é que foram as ações iniciais? Vocês entraram formalmente na VPR e qual foi a atribuição que você recebeu? Qual o trabalho que você passou a desenvolver?
A VPR, depois de uma crise muito forte, tanto política quanto... De segurança, né, de quedas e tal, fez um congresso e aí determinou que o ingresso seria a partir disso aí, de ter um novo comando eleito e tal, e que fosse alguém do grupo indicado para representar o grupo já para assistir. Aí o grupo me indicou, né, e eu fui e acabei participando em pé de igualdade, não ligaram para detalhe formal, eu participei, escrevi uma parte do programa e tal, e na volta, a organização, depois de todos os contratempos, estava sem recursos, muita gente na clandestinidade, precisando de dinheiro para pagar onde estava se escondendo, né... pensão e tal, e era urgente. Aí tinha que fazer uma ação praticamente imediata. Até a véspera eu estava escalado. Aí na véspera chegou lá uma determinação do comando que eu ia ser membro do comando estadual da organização para criar um serviço de inteligência que a organização nunca tinha tido e ficava fora, porque não fazia sentido conhecer todo mundo que atuava nas ações se eu não ia fazer essas ações. Então, aí foi que eu me separei dos outros 7, né? Os outros 7 ficaram no grupo de ações armadas e eu fiquei como comandante de inteligência para criar, né, tudo do zero. Foi essa a história.
Esse cargo, nessa função da área de inteligência, qual era a sua atribuição? Em que consistia o seu trabalho nessa área de inteligência da VPR?
Organizar as informações que chegavam de todo tipo de fonte. Até de companheiro preso, dava lá detalhes sobre a prisão, sobre quem era torturador e tal. Até análise de jornalistas, ou aquelas informações que jornalistas não podiam publicar por causa da censura, mas passavam para nós, até detalhes de infraestrutura, um monte de coisa. Eu centralizava tudo isso e principalmente parte de análise. Então, quando houve o sequestro do cônsul japonês, a organização resolveu pedir para eu definir quantos companheiros poderia pedir em troca, quando, na verdade, era crucial libertar o Shizu Ozawa, que sabia coisas que a gente não podia permitir que a repressão tomasse conhecimento de jeito nenhum. Então, o resto era só para não dizer logo, né, não apontar claramente quem era o nosso principal, a nossa principal preocupação.
O Shizu Ozawa tinha o codinome de Mário Japa, né?
É, exato. Era o comando nacional, ele sabia onde se pretendia implantar a área de treinamento de guerrilheiro. Então, ele tinha coisas que não podiam cair de jeito nenhum. Aí, precisava botar mais, aí eu sugeri o número de 5. Era um cônsul, não era um embaixador dos Estados Unidos, era um cônsul japonês. E a gente não podia se dar o luxo de ficar discutindo o número, a repressão, pedia 10, a repressão pedia para baixar e não sei o quê. E, de repente, a coisa ia se alongando e ele ia apanhando. Então, chutei 5 e 5 ficou. Foi aprovado. É mais ou menos isso. Acompanhar as tendências de bastidores, que havia um movimento nacionalista forte no exército, inspirado no Peru, lá no Albuquerque Lima, no Peru. Era toda essa correlação de forças, né? Os que queriam abrir, queriam restituir o poder, os que queriam agravar a ditadura, o peso que cada tendência dessas tinha, tudo isso era importante para o comando definir para a sua própria linha de atuação. E caiu na minha mão, que eu não tinha a mínima experiência, mas fui aprendendo, né? Fui aprendendo a ler jornal e captar coisas nas entrelinhas que estavam, eram mensagens subentendidas que tínhamos que garimpar, né? Nem tudo a censura percebia tal, e às vezes a gente percebia algumas coisas que eram importantes. É tudo isso aí, né? Foi uma coisa totalmente nova que me definiu pelo resto da vida, né? Que a partir daí, virei jornalista, passei a ter essa prática de entender coisas dos bastidores, né? Foi uma coisa que me deu um rumo que eu não tinha.
Esse trabalho, de alguma forma, te colocou numa posição de destaque na organização, porque as informações passavam por você e só você tinha dados e nomes e, eventualmente, localizações que o resto da organização não tinha, né?
Não as informações operacionais, né? Onde cada militante se abrigava, isso jamais passou por mim, né?
E, sim, havia compartimentação, certo, né?
O Lamarca tinha contatos ainda no exército, amigos que ainda passavam isso aí, ele fazia tudo pessoalmente, jamais passou para mim o contato dessa gente. Eu recebia, quanto muito, o resultado, né? Fazer o um resumo de qualquer coisa que esse contato passou, né? E me passava o sumo. Agora, quem era, onde estava, de que unidade, nada disso eu jamais.
Dá para dizer que nesse seu trabalho você fazia circular uma informação de qualidade baseada em tudo aquilo que você havia recolhido, ouvido das pessoas, você fazia uma análise de conjuntura e repassava para algumas pessoas da organização, é isso?
Os comandos, o próprio comando estadual que eu pertencia, comunicava direto na nossa reunião periódica e para cima, para o comando nacional. Era basicamente isso.
Como é que você conheceu Lamarca? Qual foi o primeiro encontro que você teve com ele, em que situação foi, qual foi a sua impressão?
Exatamente esse congresso que eu ainda não era membro, né? Cheguei lá não sendo membro e saí de lá membro. Nesse congresso é que o Lamarca estava no congresso em Bongaguá, lá no litoral sul paulista, em abril de 1979. Éramos 12 nesse congresso. Realmente, foi um negócio muito, num primeiro momento, um deslumbramento, né? Que pô, um jovem de 17 anos, de repente, encontra os caras que mais procurado, mais falado na imprensa e tal. Vários veteranos que tinham participado de coisas importantíssimas, né? Vinham na luta desde o tempo do Jango, do golpe. No primeiro momento, aí, pô, o que dava para perceber uma certa fragilidade política, quer dizer, ele se esforçava muito por ler, aprender, ao mesmo tempo que os assuntos do âmbito militar ele tinha total domínio, né? E falava com extrema segurança, mas quando chegava em coisas políticas ele emperrava um pouquinho, né? E até despertava simpatia, porque não era um cara arrogante. Ah, cala a boca, eu sou maior, tal, era humilde, tal, e eu estava naquela postura que de política eu não entendo tanto quanto você, estou aprendendo.
E Celso, como é que foi o desenvolvimento do seu trabalho na VPR a partir desse primeiro, do momento em que você se torna responsável pela área de inteligência ali, de informação? Como é que foi a sua evolução dentro da organização? Em algum momento você chegou a participar de ação armada? O que que você pode compartilhar sobre isso?
Era compartimentada, né? Quanto menos pessoas a gente conhecesse, melhor. Menos informação, que era menos risco de segurança o cara ser preso. Quer dizer, a tentativa era de fazer a coisa bem estanque para dificultar, não confiar apenas assim no egoísmo pessoal das pessoas. Montei um setor à base de aliado, eu era o único militante, né? O resto é tudo aliado, que uma meia dúzia de aliados de diversas áreas, gente que passava contato, e eu montei, estruturei, fiz aquilo lá, mas principal foi a participação no próprio comando estadual, porque aquela luta que tinha havido lá atrás, que eu nem participava, foi antes do meu ingresso, reacendeu, quer dizer, entre pessoas que privilegiavam uma ação mais ligada à massa, né? Mais contato físico com a massa e a ala militar que queria uma organização tipo Hamas, uma organização extremamente fechada, muito competente em termos técnicos, que só fizesse ações, lançar uma mensagem assim, né? Então, em vez de tentar influir diretamente na massa, a ideia era, por exemplo, se conseguíssemos reunir toda a infraestrutura necessária, tomar um supermercado e chamar a massa para saquear, era coisas assim que se pretendia. Quer dizer, o que a gente chama de propaganda armada e não contato orgânico com pessoas que faziam movimento de massa e eram muito facilmente localizáveis pela repressão.
Seria uma espécie de contraposição ali entre guerrilha urbana, com uma ênfase também em ações de propaganda, né? E uma parte que iria a guerrilha rural ir para o campo e treinar bases e começar a formar camponeses.
Não, quem acreditava, a ala chamada militarista, né? Acreditava na guerrilha rural e na guerrilha urbana conjugadas. A guerrilha urbana seria um papo, tudo seria, né? Graças ao Lamarca, era a visão do Lamarca, tudo teria um papel também propagandístico. Ele não acreditava mais numa guerrilha rural que crescesse e virasse exército. Achava que os meios do exército brasileiro seriam suficientes para arrasar com isso. Então ele pretendia uma guerrilha rural que circulasse por uma ampla área, fizesse ações, atacasse, se retirasse e desse um exemplo. Estamos sobrevivendo, o exército não é invencível, conseguimos fazer isso e aquilo. E a guerrilha urbana também vivia muito nisso, sequestrar diplomata para libertar companheiros, ações assim. Também outra que se pensou muito é sequestrar grande empresário e forçar e distribuir caminhões de mantimento na favela. Essa ideia toda, né? E os outros, o que eram chamados de marxistas, né? De massa, né? Acreditavam na massa, eles queriam mais ou menos a mesma coisa, mas de uma forma muito mais aberta para os movimentos de massa, ter contato, se reunir com esse pessoal. A ala militarista considerava que o risco de segurança que era muito grande e que, como a organização tinha expertos em ação militar, tinha muitos ex-militares do tempo do brisolismo, gente que era ligada antes ao Brizola, né? Então, deveria pegar uma parte, não querer abarcar tudo, né? Querer controlar movimento estudantil, movimento de professores, movimento sindical. Deveria deixar uma fatia para o resto e fazer bem a parte que sabia fazer melhor, que era as ações armadas.
Fala um pouquinho dessa transição até o momento em que você vai para o campo, né? Você esteve junto com o Lamarca no campo. O que que você pode contar daquele período?
Bom, mas o que houve foi que essa luta dos militaristas e marxistas reacendeu. Principalmente porque se formou o Comando Nacional, houve a fusão da VPR com o Colina, um movimento que tinha mais bases em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Então, a partir disso se formou a Palmares. E ficaram quatro comandantes incumbidos de tocar os planos de lançamento da guerrilha rural e dois fazendo assim a conexão cidade-campo. Por algumas coisas que foram acontecendo em relação ao comando de São Paulo, nós começamos a perceber que os dois ligados que faziam a intermediação favoreciam o inchaço de novo da organização e o crescimento do peso dos movimentos de massa dentro, né? E achamos, isso talvez não fosse mais uma impressão, que estavam boicotando o crescimento do campo. Mas, em todo caso, houve uma coisa muito grave que nosso comandante de São Paulo, das Nações Armadas, foi morto se instalou uma confusão enorme aqui em São Paulo, quer dizer, sem que a gente soubesse, né? Os outros três comandantes não sabiam, mas eles centralizavam um mundo de informações de onde tinha depósito, onde tinha aparelho para guardar quem estava a perigo. Nós ficamos totalmente, tivemos que abandonar um monte de aparelhos, com um caos. No meio desse caos estava armado um congresso em Teresópolis para consumar a unificação com Colina, que tinha sido uma unificação apenas de comando, então queriam submeter ao conjunto da militância a fusão. Embora a fusão já tivesse existido, já estivesse existindo, já tinha havido o roubo do cofre do Ademar e tal, mas se marcou esse congresso aí para, se bem me lembro, outubro de 69. Foi simultâneo, inclusive, ao sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o Elbrick. E nesse congresso, nós resolvemos levar o comando de São Paulo, se definiu por uma proposta de restabelecer a VPR. Nós ficamos achando que o Colina tinha aumentado o peso da linha maciça e desfigurado a VPR. Então, houve lá uma proposta de uma linha bem moderna, do Ladislau Dolbo, hoje economista e professor muito conceituado, ele criou uma linha surpreendente, muito diferente de tudo que havia, e eu aderi de cara, né? Eu percebi que era a visão de mundo que traduziu o que nós estávamos achando, né? Quer dizer, misturar a chamada tese do Jamil com a proposta de recriar
Tá.
VPR, reassumirmos como VPR.
Para termos didáticos, você citou o Ladislau e o Jamil, né? O Ladislau Dolbo é o nome dele e o codinome, né, que ele usava era o Jamil, né? Era conhecido como Jamil da VPR.
Então, e o documento famoso dele chamava Teses do Jamil.
Isso.
E aí, nós vencemos a prévia de São Paulo, nós dois que estávamos nessa posição, fomos delegado, mas o terceiro membro do Comando Paulista era contra e armou uma contraofensiva junto com os dois outros comandantes mais ligados à posição marxista e tal, E no fim, o próprio Lamarca, lá em Teresópolis, acreditou nessa versão, que era como um golpe, não sei o quê, e nós perdemos a credencial. Chegamos lá e acabamos virando segurança. Fizeram lá um arremedo lá de reunião sem condições de segurança nenhuma, tal, escolheram outros dois. E num primeiro momento a gente ficou totalmente desqualificado. Eu e o José Raimundo da Costa, que acabaria sendo o último comandante da VPR.
Zé Raimundo da Costa era um ex-marinheiro e usava o codinome Moisés e foi um dos que morreram por conta da delação do Cabo Anselmo.
Sim, e foi o último, né? Quando ele morreu, a VPR se dissolveu.
Mas e aí, vocês
Acabou, né?
voltam para São Paulo e o que acontece?
No meio disso aí, o Lamarca chegou no fim e percebeu que estava se formando um novo esquema de poder. E queria ficar um tipo de rainha da Inglaterra, mas o que ia prevalecer é a chamada linha marxista. Então, lá pelos últimos dias, quando ele caiu a ficha para ele reuniu o pessoal dele, o pessoal fiel a ele, e decidiu pela ruptura. E aí, inclusive, veio para mim, para o Moisés, e disse que não tinha percebido num primeiro momento, mas nós é que estávamos certos, e houve a ruptura.
E aí, o que acontece a
E aí,
partir
o que
daí?
acontece? É, mais ou menos 2/3 do nosso acervo todo ficam com a Vaca Palmares, 1/3 ficou conosco, mas nós ficamos com os combatentes experientes. Nós ficamos com o pessoal que tocava a luta armada adiante, e eles ficaram com muitos teóricos. Então, a Vapaola praticamente parou de existir enquanto ações e tal, e nós seguimos, né? Mas aí houve a abertura o começo da implantação da primeira área. Então, resolveram mandar algumas pessoas que estavam muito queimadas para esse trabalho inicial, né?
Só para efeito didático, para quem não está muito familiarizado com a história, você vai começar a falar, eu imagino, que é do Vale do Ribeira, né? Pode contar o que é aquela região e o que vocês pretendiam fazer ali?
Nós fomos em 5, Lamarca, eu, Shizuozawa, né, o Mário Japa, o Fujimori, que era o outro japonês também, o japonês da metralha, e o Masafumi Yoshinaga e mais o Nicola, que era um senhor já de uns 50 anos e era caçador e parecia o nosso guia, tal, para dar uma impressão. E era simplesmente para a gente aferir a implantação de uma área de treinamento na região. Então, nós passamos lá 2 meses e concluímos pelo contrário, que estava perto a estrada, que se treinasse tiro ia ouvir de longe, que era a região que tinha palmito na mata sobrando, as pessoas iam lá pegar, a gente saía, cruzava com um caboclo tal, e tinha mil inconvenientes, e foi então decidimos desativar essa chamada área, que era o quilômetro 254 da BR-16, próxima à Jacupiranga, e abrir outra. E nessa coisa de abrir outra, eu fiquei abalado demais que um dos meus companheiros, que não só entrou junto comigo, mas era companheiro desde o primário, desde o curso primário, ele mesmo, ele Zoicó, morreu estupidamente porque foi cercado, não tinha chance nenhuma de sobreviver, e insistiu em resistir. E eu me senti terrivelmente culpado, né? Porque
Isso
eu tinha um.
lá no Vale do Ribeira?
Não, não. Isso aconteceu na Vila Cosma, mas eu estava lá e fiquei sabendo lá. Isso me abalou demais.
Só por uma questão didática, para quem não está familiarizado, ali vocês foram lá para o Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, para identificar uma região em que vocês pudessem eventualmente estabelecer um campo de treinamento de guerrilha, uma área de retiro depois de algumas ações em outros lugares do país.
Uma propriedadezinha adquirida, quer dizer, nos estabelecemos num num sítiozinho que a gente tinha comprado. Passamos por estar vivendo naquele sítio.
Tá, mas vocês chegaram a organizar algum tipo de treinamento, a levar gente para lá, ou foi só um primeiro momento para identificar a área e aí já viram, olha, aqui não vai dar certo porque tem comunidade só próxima, tem gente passando o tempo todo, isso aqui não vai funcionar.
Só a equipe precursora, só cinco tinha o motorista que vinha nos trazer mantimentos, jornais e transmitir nossos recados para a organização, né? Ficou reduzido a isso. Eram cinco lá dentro e um indo nos visitar com uma rural. E em 2 meses, petamos tal. E nesse meio tempo, eu fiquei sabendo da morte do meu velho amigo lá, né? Que isso me abalou demais, porque eu acho, chegou um ponto que eu já sabia que a guerrilha estava praticamente nos estertores. Estava tentando virar o jogo numa situação que tinha ficado muito desfavorável. Então, eu não comuniquei às pessoas que eu tinha levado para dentro da organização. Foi naquele momento que me caiu a ficha. Pô, se eu, que tinha muitas informações, cheguei à conclusão que aquilo era quase uma coisa meio suicida, mas eu tomei a decisão que ia até o fim, pô, eu não dei aos outros 7 a oportunidade de ter as informações e decidir se queriam mesmo ir até o fim. Na medida que um morre, eu me senti horrível, né, pô? Morre porque por resistir quando ele nem precisava. Não sabia nada de importante, poder se entregar e apanhar um pouco, mas viveria. Mas ele fica resistindo 2 horas, tal, acaba morrendo com 35 tiro no corpo, pô, eu me senti um lixo.
Fala o nome
e
dele.
Aí foi Eremias Devizoykov.
Ele tinha quantos anos?
Ele tinha um ano menos que eu. Ele tinha essa altura, eu já estava com 1982. Chega a hora de mudar aqui, aí, antes de mais nada, eu falei que não, que eu preferia ficar na cidade, correr os mesmos riscos. Se o campo eles achavam que era mais seguro, mas eu queria estar lá correndo o mesmo risco, não queria ficar no campo ilhado, sem notícia, recebendo uma notícia dessas 2 dias depois. Fiquei muito abalado, então resolvi voltar.
Depois que você recebe a notícia da morte do seu amigo, você volta para São Paulo. E você não está no Vale do Ribeira naquele momento em que o Lamarca e os companheiros são cercados pelas tropas do exército, conseguem escapar e nessa operação eles acabam assassinando um militar, não é isso? Mas o que você pode contar desse episódio da fuga do Lamarca?
Foi tudo 4 meses depois. Eu voltei para São Paulo, passei aí 10 dias. Aí me designaram para formar um serviço de inteligência lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei totalmente afastado de tudo o que acontecia. E fiquei com a impressão, porque entre nós havia muito desfile e tal, para desbaratinar, para a pessoa não saber. Então, a procura de uma nova área, o Lamarca era apanhado 6 horas da matina pelo monte que vinha com a rural, voltava às 20h e se queixando, ah, porra, tô com a bunda doendo de tanto ficar sentado nessa rural. Eles fizeram uma onda toda, então, na verdade, a gente pensou mesmo, né, os que estavam lá, pensaram mesmo que isso aí fosse lá para o Paraná, região de conflitos de terra no Paraná, e os outros... Outras possibilidades, quer dizer, na verdade era muito perto, era uns 20 quilômetros perto que ele estava. Por ter facilitador, que era agente da região, um ex-prefeito, eles foram buscar exatamente na mesma fonte e fizeram crer, né? O Masafumi Yoshinaga também desistiu por outro que resolveu, só que ele saiu da organização, voltou para sair. Então, nós dois voltamos com a impressão que a coisa era 200, 300 quilômetros distante e, na verdade, eram 20 quilômetros só. E é por isso, né, que, apesar de eu ter uma informação que poderia até ter algum prejuízo, porque a Área 1 abandonada tinha vínculos orgânicos com a 2, que ela tinha o o prefeito lá que arrumou, que era uma ponte entre ambas, mas apesar disso, a marca considerou que era possível deixar o Massafumi voltar a ser civil, deixar a organização, e era possível trabalhar no Rio, atuar no Rio lá, bem longe dele, né, de ele ficar sabendo o que estivesse acontecendo comigo em cada dia. Então foi assim a coisa. Eu trabalhei então 3 meses e meio no Rio até ser preso.
Onde é que você estava e como é que você soube da operação do cerco ao Lamarca? Como é que você reagiu quando soube o que tinha acontecido lá?
Fui preso no dia 16 de abril de 1970, uma quinta-feira. A repressão estava achando que estava desbaratando, tinha entrado na PPR do Rio. E a gente tinha 2 unidades de combate. Não era uma, e eles estavam em uma posição falsa de ignorar completamente a existência de uma segunda.
Tá, mas então conta como é que foi a sua prisão. Você estava onde, fazendo o quê e como é que se deu a prisão?
Aí eu estava na quarta-feira da véspera, encontrei com um aliado que era a nossa principal fonte de pessoal que precisava para pequenos serviços e tal. Então ele disse que tinha 2 operários que iam me servir, depois ele explicaria direito a coisa, mas que eu precisava falar com eles cedinho. Então, aquela vez eu fui totalmente leviano, né? Assim que eu saí 11 horas da noite, tive um encontro às 15 para 7 da manhã, falar rapidamente com essas pessoas e em seguida eles irem trabalhar, pegarem no emprego deles. Cheguei todo despreocupado lá na Praça São Espenha, na Tijuca. Fui pedir lá meu café numa padaria e choveu. Choveu visitar para tudo que é lado, né? Toda paisana, claro. Mas me agarraram assim depressa. Eu tinha um revólver na cintura, mas não tive a mínima condição, né? Já me agarraram e enlaçaram. Tá? O nosso aliado, às 11 da noite, foi para casa, encontrou a polícia à espera e tal, foi levado lá para a pé da Vila Militar, da pé da Tijuca, né? A sede do Doicote. Deve ter dado aí dado um choque e tal. Ele entregou o nosso encontro logo na manhã cedinho e foi lá me apontar, né? Então, foi assim, nossa, isso me chateia a vida inteira, que eu tomava tanto cuidado com as pessoas que eu tinha medo que pudessem trazer aí o perigo e desde eu não tive a mínima desconfiança, fui totalmente desprevenido.
E a partir do momento que você foi preso, o que aconteceu? Você já foi imediatamente para a tortura? O que aconteceu a partir daquele momento?
Fui levado ao boicote, né? A pé da rua Barão de Mesquita. E logo no começo a coisa é infernal, né? Que eles botam lá uns 10, não só os torturadores que torturam e tal, mas também pegava lá os caras lá, motorista e tal, juntava uma multidão para ficar batendo em todo lado, que nem corredor polonês, todo mundo perguntando coisa, e depois penduraram o pau de arara, deram um choque. Eles tentam atordoar, criar o máximo de confusão. O primeiro dia é totalmente infernal, né?
Você tinha quantos anos quando foi preso?
Eu estava com 19. Tinha feito 19 já. Então, a única coisa que refrescava é que a sala de tortura era a única que estava prendendo muita gente. Aí, de vez em quando, tiravam para botar outro lá no... Eles tinham muito cuidado com botar 2 juntos para um não poder dizer, espalhar o que o outro tinha revelado, o que o outro tinha aberto. Então, era sempre um de cada vez, né? Foi infernal, né? Foi uma coisa, um massacre, né?
Celso, eu sei que isso é sempre muito delicado e complicado e as pessoas reagem de formas diferentes, né? Você poderia contar que tipo de tortura fizeram com você? Se você preferir não falar, não tem problema, mas eu acho que é importante esse depoimento.
Ah, o espancamento, claro, né, de todo lado, de todo tipo. Pendurar o pau da arara para dar choque, né, aquela situação de fragilidade extrema. Ameaçaram de estupro, mostraram lá um cabo de vassoura, tá, mas não chegaram tão longe, ficou só na ameaça. Choques, além do convencional, que é nos dedos, né? Atar os dois eletrodos nos dedos das duas mãos, também na orelha, chegou a fazer, e nos testículos. Aí, usando o medo que isso vai expirar, na orelha passa a querer um raio dentro da cabeça. Evidentemente, fica com medo de estar perdendo alguma faculdade mental nesse processo. E o testículo com medo de ficar impotente, né? Eles usam isso, né? Mas é praticamente isso, né? Não tinha afogamento, as coisas eram meio demoradas. Aí, roleta russa, essas bobagens, né? Isso era canastrice, né? Eu fingia que estava assustado, mas sabia muito bem que bala nenhuma ia ser de verdade, né? Foi bobagem, né? Penso que a gente é tão idiota a esse ponto, né? Tá. Não foi isso, né?
E essa intensidade, ela era intercalada com interrogatório.
Interrogatório, as pessoas chegam e parece que todo mundo foi herói. Mas é raríssimo, né? As pessoas sempre abrem alguma coisa e tentam convencer que é só aquilo. Então, na verdade, é um jogo de você minimizar o dano. Você, isso eu aprendi na hora, cara. Eu não tinha essa noção, mas fui aprendendo, né? De todas as maneiras, parecer mais assustado que estava, parecer mais sem controle do que estava. Às vezes era obrigado a dar uma coisa menor, aliado, tal, para não dar militante. O grande perigo era dar o fio da meada. Você dá um militante, ele alcança outro chega no chefe, no dirigente, tá? vai cada vez mais pro alto. Então, é tentar jogar para baixo e para os lados, nunca para cima.
Quando eles te prenderam, ele sabia qual era o seu papel na organização, qual era a sua importância na VPR, e a sua conexão com Lamarca, que você tinha estado lá no Vale do Ribeira, na primeira área, eles tinham essas informações?
Eu acho que eles tinham por parte da UBAN de São Paulo. A UBAN já tinha um enorme arquivo, a meu respeito. Uma vez eu passei por lá era o lugar que a gente ficava para ser transportado para depois em auditoria e tal. Era transportado do Rio para a UBAN e da UBAN ia para a auditoria. Lá eles sabiam até que eu frequentava a biblioteca circulante da Avenida São Luís. Chegaram a dizer que tinha lá... Teve um tempo que botaram lá a gente lá, o dia inteiro lá para ver se aparecia. Os caras tinham muita informação sobre mim. E, evidentemente, o Rio, tão logo descobriu quem eu era, tudo isso foi mandado para eles.
Foi nessa prisão que você acabou falando sobre essa segunda área de guerrilha no Vale do Ribeira e que criou uma série de problemas na sua vida, né?
Na verdade, foi no segundo dia, na sexta-feira, no fim da tarde, e o que eu falei foi exatamente a área desativada, como se não tivesse desativada. Fiz crer que eles estavam recebendo ouro, estava mandando eles catar capim lá no lugar que eu sabia que estava realmente abandonado. Então, foi isso, né? Como eu disse, eu tinha informação que eu não podia dar de jeito nenhum, né? Então, jogar essas coisas pro lado, dispersivas, para tentar ganhar fôlego, né? E isso realmente, num primeiro momento, eles acharam que tinha descoberto uma mina de ouro. Mas... era falso. Aí o que aconteceu foi o seguinte, no dia seguinte foi presa uma pessoa que sabia, que era superior a mim, hierarquicamente, e frequentava a área 2, a área definitiva, né? Essa pessoa sabia. E no que foi presa, praticamente em pouco tempo revelou. E aí houve esse negócio, né? Ficou mais ou menos confundida a questão, o motivo que não convinha a organização, que pessoa no nível de autoridade que essa pessoa tinha, de prestígio e tal, ficasse conhecida como responsável por mandar a polícia atrás do Lamarca, então se deixou em pé uma versão assim totalmente falsa de que teria sido comigo. E isso perdurou uma eternidade, levei até 2004 para desfazer esse negócio.
Só para a gente deixar bastante claro, você foi preso, torturado e revelou a localização da primeira área da guerrilha no Vale do Ribeira. Só que o grupo já havia saído, você revelou essa área sabendo que não haveria mais ninguém lá. Depois, uma outra pessoa foi presa e revelou a existência de uma segunda área. Mas durante muitos anos, acreditou-se e você foi acusado de ter revelado a existência e localização da segunda área, algo que você não sabia onde era. E você foi responsabilizado por ter dito algo que você nem sabia, né?
Exato. É que, digamos que a organização estava numa situação muito crítica, sofrendo muitos golpes da repressão, então não queria arcar, não, decidiu não arcar com o descrédito que acarretaria o conhecimento de quem, do nível de importância da pessoa que realmente entregou Lamarca. E segundo, e precisava também, né, para continuar recrutando, substituir as pessoas que estão sendo presas e mortas. E também, se parecesse aí que gente tão importante entrega o que tem de melhor, e assim, ter mais dificuldade ainda para repor os quatro perdidos. Então, faz certo sentido, mas é meio trágico, né, porque você cobre um pé e descobre a cabeça, quer dizer, então o negócio foi terrível, né? Terrível para mim. E os resultados não foram. Realmente, a verdade é revolucionária. Deve ser um lema de nosso, tem que ser esse. A verdade é revolucionária. Não pode usar esses maquiavelismos. Então, foi trágico, né? Em todo sentido. Para mim, para outros, deu tudo errado com essa opção.
Você ficou então esse tempo, um tempo preso no Rio de Janeiro? Ficou quanto tempo preso lá? Depois você foi levado para São Paulo?
Eu fui levado lá à região de registro, né? Quando desencadearam aquela operação de 6 mil homens, eu fui levado tanto eu quanto a pessoa que tinha entregue a área 2. Os dois fomos conduzidos à região lá separada. Nós fomos num jatinho da FAB junto, tal, de carro junto. Fomos conduzidos de carro do Rio a São Paulo e de São Paulo levados com o jatinho da FAB até a região de Registro. Lá separados, eu nunca mais vi essa pessoa na vida.
Tá, você fala essa região de registro é onde houve o cerco lá para tentar prender o Lamarca, né?
Então, e lá, inclusive, quer dizer, foi um negócio inútil, fiquei lá preso precariamente na prefeitura de Jacupiranga. Certo dia me levaram lá porque eu percebi depois que era a área verdadeira, a área 2, provavelmente para ver minha reação. Eu não conhecia, nem sabia o que era. Aí, aproveitando o embalo, um capitão lá tentou me convencer a. Ele estava deitado numa rede assim e tal, fiquei ao lado lá. Ele falou: por que você não aproveita? Dá uma corrida, escapa aí, ninguém está olhando. Se manda, sai desse negócio.
Sério?
Brincadeira, brincadeira, né? Quer dizer, achar que eu fosse tão idiota a ponto de dar o pretexto para
Te
ele me
dá um
matar
tiro.
pelas costas. Mas enfim, né?
E Celso, qual foi a sua reação diante da escapada do Lamarca e do grupo dele? E quando você soube que eles mataram lá um militar, né? Que com medo de que pudessem ser delatados e ter a localização revelada pelo militar.
Decisão, isso eu só vim a saber todos esses detalhes muito mais tarde, né? depois que estava em liberdade de novo.
Ah, naquele
mas,
momento você não soube.
Não, sabia que tinha escapado, mas não como. Esses detalhes eu não fiquei sabendo. Dentro da prisão, não fiquei sabendo. O que eu avaliei depois é que era uma decisão extrema, né? Sim, visto a distância, poxa, era preferível correr risco do que dar um trunfo tão. Matar um homem que não era o nosso objetivo, né? A gente não estava lá para ficar matando gente assim, apenas porque criava um problema de segurança para nós, sabe? Se fosse lá um torturador assassino, tivesse matado 10 dos nossos, era uma coisa, mas o cara não, só se tinha medo da informação que ele poderia dar se voltasse pro lado dele. Então, que armamento tinha, que velocidade baixava, quem estava doente. Tiveram medo que ele desse esse tipo de informação, acho que era preferível ter corrido o risco, né? Mas fazer o quê, né?
Bom, e depois dessa operação você é levado para prisão de novo, que é em São Paulo. E aí o que acontece lá até o momento em que você é forçado a dar aquela declaração pública contra a militância, contra os grupos de esquerda e a favor de uma, digamos assim, uma reintegração, né? Que as pessoas abandonem a luta armada e voltem à vida civil.
Só passei pela Oban e voltei ao Rio. Agora, no Rio, a coisa piorou muito porque passou um certo efeito que no mesmo dia que descobri a localização real da área, no final da tarde tinha lá um monte de militar de alta patente foi lá no quartel lá da Pedra da Tijuca tomar conhecimento, debater e tal. A pessoa lá que entregou, saiu, né? Cruzamos no corredor, fui levado lá. E aí, né? Assim, na psicologia tacanha de militar, resolveram atar eletrodo. Mas eu tava no fim, tava realmente totalmente massacrado nos últimos dias. Parece que a minha pressão deve ter subido pra caramba. Aí um coronel velho, mais experiente, sei lá, percebeu, falou, chama o médico, esse cara vai ter um piripaque aqui. E foi, aí chamaram o médico e tal, e o pessoal estava lá, lá nas alturas, né? Então, quando me mandaram para São Paulo, eu vim também com uma recomendação lá da Pé do Rio para não me torturarem, que eu estava ameaçado de morrer e tal. E eu era preso deles, não era preso de São Paulo, porque eles tinham competição desse tipo entre os serviços. Eles podiam me matar, mas o pessoal de São Paulo não podia, eu era deles. Então, aí quando eu voltei para o Rio depois de tudo isso, aí acabou a brincadeira, voltaram a. Finalmente me mandaram. Chegou um ponto lá que eles tiveram o sequestro do embaixador alemão, feito pelaquela unidade que eu tinha cobertado. Quando eles pensaram que eu tivesse falado tudo, uma coisa importante eu não falei, né? Da existência da segunda unidade e do plano para sequestrar o diplomata. Eu sabia essas coisas. Então, lá no pessoal da Pé da Tijuca ficou possesso quando eu não fui para o exterior nesse sequestro. Aí começaram a me bater a torto direito sem motivo, já não queria saber nada, queriam. E aí, um dia lá, cara, eu tava realmente temendo até morrer, mas aí apareceu lá um coronel que comandava o inquérito da Barra Palmares. Então, meu depoimento era secundário, mais para confirmar o que ele já sabia, tal, mas ele foi lá na pedra militar para me ouvir, sem pressão, sem nada. Não, não. Aí passou um dos principais de lá, que não consigo saber exatamente, mas deve ter sido Major Gomes Carneiro, o nome real dele. O cara me viu lá, nem viu com quem eu estava falando. Me deu um soco assim por trás, que me jogou longe e jogou a cadeira que eu estava sentado em cima do coronel. O coronel ficou puto, né? Ficou possesso. Pô, tá desrespeitando minha patente, ele está comigo e tal, né? Não está sob sua guarda agora, está comigo. O cara ficou, se sentiu totalmente desrespeitado por ser superior hierárquico. Aí eu aproveitei a situação, quando ficamos sozinhos de novo, eu falei, bom, isso tá desse jeito, logo, logo eu tô morto, não vai te servir nada esse depoimento. E sei lá, né? Isso mais a raiva que ele deveria estar de. Ele bater um boca no corredor foi assim, um barraco total entre os dois. Aí no dia seguinte já me mandaram para outro lugar. Eu suponho que tenha funcionado aí.
Você ficou preso em algum momento com o ex-padre Alípio de Freitas? Eu pergunto isso porque ele escreveu um livro e ele cita um momento em que vocês dividiam a cela em algum momento e que ele relata que havia não sei se era militar, um policial, mas quem estava lá, mas que esse torturador, ele te obrigava a lamber a parede da cela. Isso aí aconteceu?
Quando você está no fim da resistência, não vale a pena você parecer inteiro. Mais vale você fingir que está muito fragilizado. Isso é coisa. Pô, um homem de 50 anos, né, que já estava nessa coisa há um tanto tempo, pô, o cara, tudo bem, mantém, mas tinha que levar em conta que eu estava usando todo tipo de estratagema para me segurar, porque eu não estava no, nos limites. Muitas vezes cheguei bem perto dos meus limites. Então, isso aí foi meramente encenação, assim como fingir que acreditava que as balas da roleta russa eram reais e tinha certeza que não eram, porque não iam jogar fora aí um preso que estavam querendo tirar informações. Isso foi assim,
Estratégia de
uma reação
sobrevivência.
sectária, né? Foi um pouco sectária, né? Do veterano, herói, que acha que todo mundo tem que ser herói, mas há limites, né? Da idade, há limites de um monte de coisa. Talvez hoje eu fosse o que ele queria que eu fosse, mas hoje eu não quero mais nada na vida, mas um menino
Tá.
de 19 anos é meio diferente, né? A gente ainda tem laços que prendem e tal, não. Então não era. Isso não foi, não teve a importância que ele acreditou ter. Pena, né? Outros, quer dizer, o Joaquim Cerveira tal, quer dizer, era outra pessoa com muita viveza, foi compreensivo. Pelo contrário, né? A atitude dele era ficar puxando coisas para a gente espairecer um pouco, sair daquela tensão. Ele cantava música. Pediu perguntou se eu sabia alguma coisa, falei que sabia poesia, fez declamar. É outra atitude, né? Tem companheiro que tentava levantar o ânimo da gente, tem companheiro que praticamente, eu sou um herói, eu sou homem, você é um lixo. Eu não acho, sei lá, não é bem,
Tá.
não é o que eu faria no caso dele, enfim.
Tá aí, Celso, e como é que foi o episódio que resultou na sua libertação? Eles te propuseram que você fosse a público, se declarar contra a luta armada, e a partir daquele momento você foi solto. Como é que foi esse episódio?
Então, quando eu consegui que me transferisse, acabasse lá aquele inferno do Oicode, mas sei lá, escolher o pior lugar, o segundo pior lugar que existia no Rio, que era a pé da Vila Militar, uma unidade de tortura, até que em dezembro de 79, eles mataram o Charles Ferrier, que era também um jovem, tal, coisa repercutiu no mundo inteiro, era judeu, né? A imprensa judaica desceu o pau na ditadura. Foi um mini caso estoque, né? Ela também. E a partir daí, a pé da Vila Militar perdeu a posição de unidade de captura. Não capturava mais, ficou tudo lá na Tijuca. E aí eles. A captura para eles representava muita grana, quer dizer, o que achava com a gente, tudo que encontrava onde a gente morava, carro, arma, tudo eles pegavam e dividiam, vendiam, além de recompensa de empresário. Então eles perderam uma substancial fonte de renda. Aí quando eu fui para lá, era só para encerrar a enquete, para a parte formal, para ter novas declarações obtidas num lugar que não fosse o DOI-CODE, mas os caras estavam desesperados em recuperar a posição e acharam que torturando e eu arrancar mais coisa do que eu estava preso há 2 meses. É um negócio louco, né? Desespero. Mas foi aí que me estouraram o tímpano, foi aí que voltaram a querer tirar leite de pedra, porque naquela altura nem que eu quisesse mesmo colaborar, eu tinha mais como. Tinha mudado tudo, 2 meses a coisa mudava inteirinha. Mas eles insistiram, até uma moça lá, uma aliada minha do setor de inteligência, tentou suicídio. Eu fui torturado barbaramente, né? E eles vieram com esse... Quando viram que não dava para tirar nada, aí vieram com o negócio, você vai ter que escrever um negócio aqui dizendo para o jovem não entrar na guerrilha, que é uma roubada, se você me convencer a torturar. Ah, e aí fizeram... Aí eu sentei numa mesa, né, com uma folha de almaço, 4 faces, né, que se usava para as crianças fazerem prova. Ah, e enquanto eu escrevia qualquer coisa, essa aliada do meu setor estava recebendo choque, gritando, aquela barulhada, entrava e saía lá da sala ao lado, né, entrava e saía torturador todo momento, me dava um soco, depois eu percebi que era sempre no peito, a ideia que eles tinham já era essa, então não deram mais soco na minha cara. E eu ainda tinha marca nos olhos, tinha olho preto e tal, mas eles não acrescentaram nada nesse dia, foi tudo no corpo. Então fizeram esse terrorismo todo, eu escrevi qualquer coisa assim, mas como eu estava muito mal, eu achei, pô, esse cara aí, vamos divulgar essa merda aí pela empresa, vou entregar para a imprensa, foda-se, né?
E você foi à TV aí, também? Te forçaram a dar entrevista para a televisão?
É, então, aí que aconteceu, né? Acabou, entreguei isso, aí eles tiraram, eu tava vários dias sem dormir, numa solitária imunda lá, sem nada, só de cueca, sem nem água, boca de lobo no chão. Aí deixaram ir lá para uma cela, né? Falaram, ah, agora então você passou isso aí, então agora você vai poder dormir e tal. Aí foi numa cela que tinha chuveiro e tal, tinha cama, comecei a dormir que nem desesperado, 20 horas por dia. Aí trouxeram lá um cara lá na manchete, o outro nem lembro, para falar, mas com um torturador ao lado, tal, falaram da entrevista, para ser sincera, quer dizer, com o torturador ao lado, depois que eu estava finalmente sem toda aquela pancadaria e tal, estava descansando, tal, tirando o atraso do sono, eu ia dizer, não, isso tudo é uma merda, rasga e joga fora. Eu sempre fui respondendo com monossílabo, é assim e tal, eu não me estendi em nada, mas achei que isso aí fosse morrer, e não morreu. Chegou na segunda, foi a quinta, foi o que escrevi. Acho que sábado de manhã vieram os dois jornalistas. E segunda-feira, de madrugada, entraram na minha cela, falaram que iam me levar para me matar. Naquela altura que eu falei, você já estava se dando, seja o que for. Aí no caminho, esse capitão Guimarães, que depois virou bicheiro, virou bandido no Rio de Janeiro, o capitão Guimarães, ele falou, você vai lá, nós estamos te levando a TV, você vai ter que repetir o que está nessa carta, senão a gente realmente vai te matar e vai te deixar embaixo da ponte, aí o defunto embaixo da ponte. E foi nesse negócio, assim, que dessa forma, né, com maquiagem cobrindo o olho preto, né, que eu dei a entrevista, meio sonambulesco, inclusive, falando muito mais devagar do que falo na vida normal, que a única coisa sincera que tinha em tudo aquilo é que eu sabia que a luta estava perdida e que não valia a pena mais o jovem morrer de alegre, entrar sem saber o que era aquilo, que não estava à altura do que ia acontecer. Que estava naquele enfrangado, eu não queria... Eu sentia tanta culpa pelo caso do Eremia, que eu não queria que mais jovem morresse. É a única coisa, né? Não vale a pena entrar. A única mensagem real. O resto, nem, para dizer a verdade, eu nunca vi a gravação, nem sei mais o que falei, o que deixei de falar. Foi um negócio. No dia seguinte, eu nem sabia se aquilo tinha sido verdade ou se tinha sido um sonho. E foi isso, né, mas isso acabou me marcando até 2004.
Por quê?
É, porque ficou aquela imagem lá de que eu teria sido responsável, quer dizer, juntar as duas coisas. Por ter dado a entrevista, era mais fácil fazer crer que eu também era o responsável pela queda da área do Vale do Ribeira. Então, pegou assim aquela fama de super vilão, né? Assim como o próprio Massafume, que já estava fora da organização há 4 meses, também foi. Como ele se entregou à repressão, então também levou a fama de ser um dos responsáveis por terem chegado ao Lamarca. Era um absurdo, né? Mas era importante para a esquerda que uns poucos fossem os culpados, os vilões fedorentos, e o resto não, foi tudo herói, foi tudo super-homem. Quer dizer, era importante fazer crer nisso, né? Para continuidade. Então, alguns tinham que pagar. Quando eu fiz o livro, quando eu consegui esclarecer como foi que tudo se passou, dois que tinham se arrependido tal me escreveram que chegaram a pensar, mas tiveram medo, e que, vendo o meu exemplo, estavam achando que tinham errado, que deveriam ter chutado o pau da barraca. Mas, no fim, fiquei eu e o Manuel Henrique Ferreira. Foi um companheiro que também esclareceu, contou as circunstâncias, e ele ainda estava preso, foi mais torturado ainda.
O que aconteceu em 2004 que finalmente a história toda se esclareceu e as pessoas souberam que não foi você quem entregou a segunda área de treinamento do Lamarca?
A esquerda soube, na verdade. O primeiro indício foi 1974 ou 75. Quando eu recebi uma proposta de um companheiro que eu já conhecia de muito tempo, do PCdoB, que ele falou que poderia montar uma entrevista para contar a verdade. Aí eu falei, tá bom, eu aceitei fazer isso, mas falei, ah, mas toda a verdade, que eu sou inocente no negócio da área de Ribeira. E que houve gente que sabia, mesmo assim, deixou acontecer. Aí, não, o pessoal que estava envolvido morreu heroicamente, era. Então, não queriam que isso ficasse. Aí eu não concordei. Eu queria ou contar a história toda ou nada, porque contar só o que interessava, que apanhei, que me fizeram isso, que estouraram meu tímpano, contar só isso e não contar que eu tinha levado a culpa de um negócio que eu não tinha nada a ver, isso eu não aceitei. Mas aí, acho que foi 79, 78 ou 79, houve creio que foi na Isto É, uma matéria de capa sobre os arrependimentos. E nessa matéria duas coisas importantes. Falei de toda a tortura que eu tinha sofrido. Segundo, pela primeira vez foi dito que havia duas áreas e não uma. Quer dizer, passou até o fim dos anos 70, a esquerda, né, para o público em geral, a imagem de que era só uma, o Celso Nunes conhecia, entregou, aí a polícia foi lá. Só quando eu dei essa entrevista é que começou a se saber das duas áreas. Aí, mais tarde, também tive uma polêmica na Folha com o Marcelo Paiva, que aprofundei mais ainda. Quer dizer, muita coisa também inédita foi sabida. Quer dizer, às vezes que eu tive a oportunidade de contar, contei, não escondi nada nunca. Mas estava como ovelha negra, não tinha como, né? Quando tive como, contei.
O Marcelo Paiva que você menciona é o Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura.
Exato. É que saiu lá uma matéria da Folha totalmente, coisa totalmente diferente, nada sobre mim, mas na crítica dele fez questão de citar que, pô, depois que a delação de Celso Lugaretti levou as Forças Armadas até Rei Vitor, era um vídeo da PM chorando seus mortos. E ele fez questão, eu não sou citado no vídeo nenhum, tal, mas ele enxertou uma informação assim, que depois ele reconheceu para mim que estava dentro do universo mental das organizações, tal, que não checou. Mas isso aí, pô, aí eu reagi, né? Eu refutei, ele fez uma tréplica, eu exigi uma última resposta que o manual da Folha dava direito e consegui, né? No final, nós dois tivemos uma intervenção cada e a última intervenção dele foi na defensiva para provar que não era um patrulheiro ideológico. Eu consegui inverter o quadro na intervenção final e ele se preocupou em dizer que gostava de mulher, de samba, de futebol, tal, que não é carrasco de ninguém, mas foi isso.
Mas também houve documentos que acabaram por comprovar que você não havia entregado nada.
Eu tinha mudado no ano 2000, resolvi, eu estava numa situação até confortável profissionalmente, mas resolvi arriscar tudo que eu tinha objetivo no meio dessa vida tão maluca que eu levei. Aí cheguei no ano 2000, eu não tinha tido filhos. E eu achei, de repente, foi importante, sei lá por quê. Talvez porque era 50 anos, era no 2000, sei lá. Era algo que eu queria, não queria morrer sem isso. E aí mudei toda a minha vida e foi mal, assim, financeiramente. Quer dizer, isso me deixou numa situação crítica financeira. E aí eu passei a depender, estava na miséria, eu precisava depender desesperadamente do anistia. Eu tinha entrado no programa, quando o programa foi anunciado, e deixado correr, mas nunca que pautava a reunião que discutiria meu caso, um monte de gente passava na frente e, de repente, eu não tinha mais para onde correr, estava sem, estava devendo 4 meses de aluguel. Aí eu fui atrás disso, né? E vi que eu tinha o direito tal, e que estavam fazendo ordem de prioridade diferente do que a regra do programa estipulava. Que eu tinha o direito prioritário por estar desempregado e isso não estava sendo levado em conta. Enfim, eu percebi um monte de furo e comecei a lutar, quer dizer, para que obedecessem as regras. E isso, no meio de tudo isso, quer dizer, isso me projetou, isso me transformou em figura notória na internet. E no meio de tudo isso, descobri o relatório de operações do Segundo Exército sobre a Operação Registro, e lá ficava claro, né, que a descoberta da área se deveu a prisões efetuadas no sábado, não na quinta-feira. Quer dizer, isso, francamente, sendo muito sincero, a vida inteira até então eu tinha medo que, por contaminação, eu abrindo a área desativada, de alguma forma tivesse chegado ao prefeito, tal, que teria entregue a outra. Quando eu vi que foi outro preso, aí fiquei com a faca e o queijo. Aí tive certeza que não tinha nada a ver comigo. Nada, não tinha concorrido em nada. Aí eu caí matando, né? Aí divulguei, aí pedi, fui procurar o Gorende, apresentei as provas que eu tinha. E aí o Gorender, muito honesto, ficou uns 10 dias estudando as fontes que ele tinha, tinha muita documentação secreta que não eram públicas, tal, e ele concluiu que eu estava certo, que a minha responsabilidade era ter entregue uma área desativada e a segunda não tinha nada a ver com o peixe e fui injustamente acusado.
O Gorender é o Jacó Gorender, que foi do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e depois do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário.
É, o maior historiador da luta armada foi ele. O historiador que era de Deus, conhecia tudo, o Combate nas Trevas, foi um livro, o primeiro grande livro sobre a luta armada. E no livro, inclusive, ele, no começo, incluiu a versão, mas mostrou estranheza. Ele mesmo já no livro, antes de tudo isso, ele já desconfiava. Como é que eu poderia estar no Rio sabendo que a guerrilha estava lá sendo treinada em registro? Que isso contrariava todas as práticas das organizações. Aí depois fechou o ciclo, né? Quando eu mostrei as coisas, ele percebeu o porquê, né? Caiu, veio ao encontro do que ele já estava aparentemente desconfiado.
Só para fazer uma linha do tempo, depois que você deu aquele depoimento forçado pelos militares, você foi solto? Você sofreu algum processo? Foi a julgamento, condenado? O que, que aconteceu depois que você saiu da cadeia?
Passei um ano preso e tive 4 processos, acabou, acho que fui condenado, fui absolvido num, condenado em outro, e 2 deram como coisa julgada, né? Eles faziam assim, né? Um processo da VPR em São Paulo, um processo da VPR no Rio, um processo da Vapamol em São Paulo, um processo da Vapamol no Rio. Depois de tudo isso, unificavam, né? E no final da unificação, acabei saindo. Mas fiquei preso, ainda um ano. E por não ter ações armadas, também, mesmo pela lei deles, eu não tinha mesmo. Se eles tivessem muita má vontade, poderiam me jogar outras coisas na cola.
Tá, mas aí veio, em 79, veio a lei de anistia, você acabou sendo anistiado ou você já havia cumprido a pena e já estava em dia com a justiça?
Já tinha tido passado por todos os julgamentos, já estava livre, não modificou em nada, né, a anistia. Tá. Já tinha.
Tá, mas aí o seu processo na comissão de anistia é para uma indenização por aquilo que você sofreu?
Sim, porque a comissão de anistia se propõe a reparar os danos físicos, psicológicos, morais e profissionais sofridos por força do regime de exceção. Eu tinha todos, né? Me difamaram, né? Isso prejudicou minha carreira. Me estouraram o ouvido, também prejudicou minha carreira, porque jornalista que ouve mal é esquisito, né? Físico, porque eu fiquei com o ouvido estourado, e labirintite, crises de labirintite que me deixavam acamado uma semana. E psicológico, é claro, né? Isso, nunca fui rico. Acabei conseguindo contornar isso por mim mesmo, vivendo em comunidade, com apoio dos amigos. Eu nunca pude pagar ninguém, mas eu fui me virando e consegui superar todos os traumas. Mas, enfim, eu tinha tudo e tinha também o medo, né? Eu estava já com esse projeto tal de ser pai biológico e tinha medo que estava sentindo que meu emprego estava periclitando, o mercado estava mudando e tal. Então, resolvi aderir porque vi que eu cabia, né? O programa foi criado, não. Eu não fui criar nada, né? Nem entrei na justiça por iniciativa própria, como o Lula fez muito antes do programa. Eu entrei em algo que se encaixava com uma luva no meu caso e que já estava existindo, já estava em vigor.
E como é que está o processo hoje?
O processo foi julgado em, acho que, julho de 2005. Eu tive direito a uma pensão permanente e a uma indenização retroativa, né, pelo tempo transcorrido, que eu não recebi um centavo por tudo que sofri, né? De 1970 até 2004, que nada tinha recebido. Então, a indenização retroativa para compensar em parte, não é tudo, né? Mas era uma compensação em parte por todo esse tempo que eu não tinha recebido nada. 34 anos. Mas aí a coisa continua de outra forma, né?
Mas você recebeu a indenização?
Não, é o que ficou pendente. A pensão, comecei a receber. Outubro de 2005 saiu a portaria, em janeiro de 2006 começava a pagar a pensão, tudo. Mas não a indenização retroativa, que a norma do programa estipulava que se pagasse em 2 meses, 60 dias, passaram um ano sem pagar. Aí, como tinha, pô, eu achei que era um absurdo, né? Então, entrei com mandado de segurança no STJ e algumas pessoas entraram. Para mim era questão de princípio, tinha sangue meu corrido nessa coisa, eu não ia ficar esperando aí só porque eu não era grato a nada. Eu acho que isso foi obrigação que cumpriram. Então eu entrei. Passou um mês, todos os anistiados receberam uma carta para assinar, devolver assinada, concordando em receber parcelado que o programa mandava pagar à vista. Parcelado em coisa de 10 anos, um pouquinho por mês. Eu também não concordei nesse negócio, sem justificativa nenhuma, não disseram nem que o governo não tem dinheiro, nada, né? Assina aí, ô capacho, estamos mandando assina. Não entrei nessa, mantive meu processo. E desde então, o Procuração Geral da União passou para de todas as maneiras, quer dizer, eu tive três julgamentos, o julgamento de mérito de causa e dois embargos protelatórios, manobras protelatórias da Advocacia Geral, julgados pelo Tribunal de Justiça, vitória total nos três. No STF fizeram um julgamento mais genérico tal, e que o meu caso também acabou sendo mandado para lá para perder mais tempo, e novamente vitória total. E agora, quer dizer, depois desse julgamento do Supremo, que deveria encerrar tudo, foi acho que em novembro de 2017, passou um ano inteiro, chegou agora no. Na, É novembro de 2018. Aí chegou agora, em mais ou menos no dezembro de 2019, encerrou o fim do caminho, o STJ mandou pagar e foi lá para a secretaria lá da Damares. Isso que era pago normalmente, até agora também não foi. Quer dizer, então, pelo que me fizeram em 1970, eu não recebi em 2020.
Mas agora é só uma questão de o governo realizar o pagamento. Não há mais qualquer recurso possível, né?
É só ponto final, é só pagar aí. O problema é ter recurso próprio. No Brasil, tem muita dificuldade, porque a direita autoritária e a esquerda convencional autoritária. Ambos protegem os seus e ferram os que vêm como adversários. Então, a dificuldade que eu tive aí, esses 8 anos perdidos, se deve muito ao tempo do PT. Se deve muito tempo, foi gente do PT que foi esse. Boa parte disso, quer dizer, eu cheguei a recorrer a Dilma, outras pessoas e tal, eles queriam poder intervir nos casos que estavam fora da justiça, mas a justiça não tinha nada a ver com o peixe, era a Gupy que inventava pelo em ovo para amarrar, para a coisa se arrastar mais um tempão. E ela fingia de desentendida. A gente respondia que era a Gupy que tinha que parar de criar o obstáculo, e ela respondia de novo que era a justiça, que mandava lá os seus pais mandados responderem que era coisa de justiça e o executivo não podia. Não foi assim, né, quer dizer, a gente tem a má vontade dos dois lados, né? A lição que eu tento dar na minha vida é essa. Que em momento algum eu deixei de ser fiel aos valores, de que a gente precisa ter uma esquerda combativa, uma esquerda que quer mudar a sociedade e não quer ganhar eleições. Quer dizer, sempre o caso foi esse, eu sou a esquerda dessa esquerda que o PT representa.
Celso, vai ser no mínimo irônico se essa indenização for paga no governo Bolsonaro.
Parece que vai ter, né? Oi. Não sei, atualmente eu não tenho nem mais advogado que batalhe por mim, então.
Bom, tomara que isso se resolva logo e eu quero te agradecer pela entrevista.
Beleza, agradeço também a oportunidade. Só como mensagem final é isso, que a pessoa consegue viver de acordo com seus ideais e nas piores circunstâncias, mas dá para tentar, né? A gente tem que tentar. Todo o meu caminho seria mais fácil se me filiasse às tendências majoritárias. Quer dizer, não quis ser de direita e nem pertence à tendência majoritária da esquerda. Fiquei assim, com uma pequena parte que mantém certos ideais que hoje, digamos, estão em desuso. Mas
são as coisas que eu acredito, né? Que acreditava em 67 quando comecei e continuo acreditando até hoje. E tudo que aconteceu, acho que faz parte do jogo. Também não tinha ilusão que fosse ser muito diferente. Agora, algumas coisas extrapolaram as minhas previsões mais pessimistas. Mas, ao mesmo tempo, alguém tem que dar o exemplo de que vale a pena lutar mesmo assim. Vale a pena você ser fiel e não ficar sendo Maria vai com as outras, não ficar se vergando a quem tem mais poder e abdicando das suas convicções. É isso.
Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Celso Lungaretti, autor do livro Náufrago da Utopia. Se você gostou do episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!